sobre a proteção de Deus, de Nossa Senhora da Piedade, vamos dar início à primeira sessão ordinária de 2020. Cumprimentando a todos os senhores vereadores pelo retorno, vereadoras, que sejam bem-vindos e um ano profícuo de trabalho nesse ano 2020. Nós temos projetos, não vai ser votado hoje, mas na sequência, pelas comissões. Então, sejam todos bem-vindos. Os senhores que participam conosco também, a nossa boa-vinda nesse ano 2020. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias Moraes.
Presente.
Geraldo Amancio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Takeshi Oshizaka. Presente. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Mauro para ler uma passagem da Bíblia.
A autoridade de Jesus. Regressaram a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões aproximaram-se dele e perguntaram-lhe: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para as fazeres? Jesus respondeu: também eu vos farei uma pergunta, responderei-me, e dir-vos-ei, então, com que autoridade faço essas coisas? O batismo de João era do céu e dos homens, respondei-me. Como começaram a discorrer entre si, dizendo: se dissermos do céu, dirá por que não acreditastes então nele. Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João um verdadeiro profeta. Por fim responderam: não saberemos. E Jesus retorquiu: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas.
Coloco em votação ata da 40ª sessão ordinária 2019. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Ofício número 971-2019. A Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piedade. Assunto: comunicação de liberação de recursos. Senhor presidente, atendendo ao disposto do artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos a Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 9/12/2019. No valor de R$ 132.984,77, destinados a esse município, referente à parcela de contrato de financiamento, assinada em 29/10/2018, no âmbito do programa Finisa. Respeitosamente, Rogério Fernando do Amaral, gerente de filial. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piedade. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Piedade e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto do artigo 116, parágrafo 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração de contrato de repasse à operação que tem por finalidade execução de serviços de pavimentação ou recapeamento de vias públicas no bairro dos Moreiras, dentro do perímetro urbano no município de Piedade. O valor repassado é de R$ 238.750, tendo o município de Piedade se comprometido a aportar o título de contrapartida à quantia de R$ 11.250. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 18/12/2022. Respeitosamente, Rogério Fernando do Amaral. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piedade. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Piedade e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, o parágrafo 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração de contrato de repasse de operação que tem por finalidade pavimentação asfáltica no bairro do Campininha. O valor repassado é de R$ 716.250, tendo o município de Piedade se comprometido a aportar o título de contrapartida à quantia de R$ 20.952,38. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 30/12/2022. Respeitosamente, Rogério Fernando Amaral, gerente de filial. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piedade. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Piedade e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse de operação que tem por finalidade pavimentação da estrada vicinal. O valor repassado é de R$ 668.500, tendo ao município de Piedade se comprometido a aportar o título de contrapartida, a quantia de R$ 131.500. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 30/12/2022. Respeitosamente, Rogério Fernando Amaral, gerente de filial. Ao senhor Daniel Dias de Moraes, presidente da Câmara de Vereadores do município de Piedade, São Paulo. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, informa que no mês de dezembro de 2019 foram concluídas as obras de implantação de rede coletora de esgoto na rua Amadeu Antônio da Silva, travessa da Júlio de Oliveira Rosa, Vila Quintino e nas ruas 6, 7, 8, 9 e 12 do bairro dos Moreiras. Aos clientes foram encaminhadas as comunicações de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário, com instruções para formalização da solicitação da primeira ligação de esgoto no prazo de 30 dias. Após este prazo, a vigilância sanitária do município será informada sobre os imóveis que não estão conectados à rede coletora de esgoto. Ressaltamos que o serviço da primeira ligação de esgoto para imóveis residenciais é gratuito. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aproveitando a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e consideração. Éder José de Lima Gonçalves, gerente de setor. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piedade. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 26/12/2019, no valor de R$ 197.240, na conta vinculada em contrato de repasse e operação, firmado com o município de Piedade, assinado em 31/10/2017, no âmbito do programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo execução de serviços, pavimentação ou recapeamento em vias públicas urbanas no município. Respeitosamente, Rogério Fernando do Amaral, gerente de filial. Câmara Municipal de Itapiraí, Estado de São Paulo. Vereador Joaquim dos Reis Delgado Neto, presidente da Câmara Municipal, vem por meio deste convidar Vossa Senhoria, a família, para participar da sessão solene em comemoração ao aniversário de emancipação política administrativa do município de Piedade, que realizará-se no próximo dia 19 de fevereiro de 2020, às 10 horas, na sala da sessão, vereador Adolfo Nitz. Contamos com a sua honrosa presença. Joaquim dos Reis Delgado Neto, presidente da Câmara. A Beltrame Agrícola convida você, amigo produtor, para uma palestra com o Dr. Fernando Dini Adriotti sobre o tema Microbiologia, Solo, a sua importância para o desenvolvimento vegetal. Local Caicam, via Raimundo Antunes Soares, bairro da Liberdade. 12 de fevereiro de 2020, às 19 horas.
Tá no 181. 180 foi lido, né? 181, né? Do regimento, né? 181. Não, era 180. 181. 181 mesmo. 180. É. Projeto de resolução número 3/2019 constitui comissão especial para obedecer à revisão do regimento interno da Câmara Municipal de Piedade. Artigo 181. Votação é o ato complementar da discussão através do qual o plenário manifesta a sua vontade e respeito à rejeição ou da aprovação da matéria. Parágrafo 1º. Considerar-se qualquer matéria em fase de votação a partir do momento em que o presidente declara encerrada a discussão. Parágrafo 2º. Quando, no curso de uma votação, esgotar-se o tempo destinado à sessão, esta será prorrogada, independentemente de requerimento, até que se conclua a votação da matéria. Ressalvada a hipótese da falta de número de deliberação, caso em que a sessão será encerrada imediatamente. Artigo 182. O vereador presente à sessão não poderá excusar-se de votar, devendo, porém, obter-se quando tiver interesse pessoal na deliberação, sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo. Parágrafo 1º. O vereador que se considerar impedido de votar nos termos do presente artigo fará devida comunicação ao presidente, computando-se, todavia, sua presença para o efeito de quórum. Parágrafo 2º. O impedimento poderá ser arguido de qualquer vereador, recebendo a decisão do presidente. Artigo 183. Quando a matéria for submetida a dois turnos de votação e discussão, considerar-se-á aprovada quando obtiver em ambos o quórum de votação para aprovação da matéria. Artigo 184. A deliberação do plenário serão tomada por maioria simples de votos, por maioria absoluta de votos, por dois terços de votos dos membros da Câmara. Parágrafo 1º. As deliberações, salvo disposição em contrário, serão tomadas por maioria simples de voto presente à maioria dos vereadores. Parágrafo 2º. A maioria simples correspondente a mais da metade dos vereadores presentes à sessão. Parágrafo 3º. A maioria absoluta correspondente ao primeiro número inteiro acima da metade de todos os membros da Câmara. Parágrafo 4º. No cálculo do quórum qualificado de 2/3 dos votos da Câmara, serão considerados todos os vereadores presentes ou ausentes, devendo a fração serem desprezadas, adotando-se como resultado o primeiro número inteiro superior. Artigo 185. Dependerão do voto favorável à maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes matérias: Código Tributário do Município, Código de Obras ou de Edificações, Estatuto dos Servidores Municipais, Regimento Interno da Câmara, criação de cargos e aumento de vencimentos de servidores, concessão de isenção, anistia ou remissão de tributos municipais, autorização de créditos suplementares ou especiais, rejeição de veto e de projeto de lei orçamentária, aprovação de precedentes regimentais. Artigo 186. Dependerão do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Aprovação, alteração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Zoneamento urbano e parcelamento do solo. Concessão de serviços públicos. Concessão de direito real de uso. Alienação de bens e imóveis. Aquisição de bens e imóveis por doação com encargos. Alteração de denominação de próprios, vias logadouros públicos. Obtenção de empréstimos de particular. Rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas. Concessão de títulos de cidadão honorário ou qualquer outra honraria à homenagem às pessoas. Aprovação de representação solicitando a alteração do nome do município. Destituição de componente da mesa. A rejeição da nova redação final das proposições que contenham emendas para evitar incorreção e linguagem ou contradição evidente. Proposta de sessão secreta para discutir a respeito dos excessos cometidos por vereador no recinto da Câmara. Pedido de licença de vereador. Artigo 187. O presidente da Câmara ou o substituto só terá voto na eleição da mesa quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta ou de 2/3 dos membros da Câmara, quando houver empate em qualquer votação do plenário, na votação do veto. Artigo 188. São dois os processos de votação, simbólico, nominal por processo eletrônico ou por chamada. Parágrafo 1º. O processo simbólico de votação utilizará-se somente se inviável o processo eletrônico, o qual será aplicado exclusivamente na fase do expediente. No processo simbólico de votação, o presidente convidará os vereadores que estiverem de acordo a permanecerem sentados e os que forem contrários a se levantarem, procedendo em seguida à necessária contagem de votos, à proclamação do resultado. Parágrafo 2º. O processo nominal por meio eletrônico ou por chamada de votação consistente na contagem dos votos favoráveis e contrários, respondendo os vereadores sim ou não no processo nominal por chamada à votação, dar-se-á à medida que os vereadores forem chamados pelo primeiro secretário. Já no processo eletrônico, assim que aberta a votação, após logado, o vereador fará inserção e expressão no voto do sistema eletrônico. Parágrafo 3º. No processo nominal por meio eletrônico ou por chamada, aquele terá primazia somente sendo utilizado o processo nominal, no caso de impossibilidade do meio eletrônico. Parágrafo 4º. Em qualquer que seja o processo de votação, enquanto não for proclamado o resultado de uma votação, é facultado ao vereador retardatário expender o seu voto. Parágrafo 5º. As dúvidas quanto ao resultado proclamado só poderão ser suscitadas e deverão ser esclarecidas antes de anuência e discussão da nova matéria, ou, se for o caso, antes de se passar a nova fase da sessão ou de se encerrar a ordem do dia. Artigo 189. Se algum vereador tiver dúvida quanto ao resultado da votação simbólica ou eletrônica proclamada pelo presidente, poderá requerer verificação nominal por chamada de votação. Parágrafo 1º. O requerimento de verificação nominal de votação será de imediato e necessariamente atendido pelo presidente, desde que tenha o amparo regimental. Parágrafo 2º. Nenhuma votação admitirá mais de uma verificação. Parágrafo 3º. Ficará prejudicado o requerimento de verificação nominal de votação caso não se encontre presente no momento em que for chamado pela primeira vez o vereador que a requereu. Parágrafo 4º. Prejudicado o requerimento de verificação nominal de votação pela ausência do seu autor ou por pedido da retirada, qualquer outro vereador poderá reformulá-lo. Artigo 190. Declaração de voto é pronunciamento do vereador sobre os motivos que levaram a manifestar-se contra ou a favor da matéria votada. Artigo 191. A declaração de voto far-se-á após concluída a votação da matéria, desde que aprovada o requerimento respectivo pelo presidente. Parágrafo 1º. Em declaração de voto, cada vereador dispõe de 5 minutos, vedados os apartes. Parágrafo 2º. Quando a declaração de voto estiver formulada por escrito, poderá o vereador requerer a sua inclusão ou transcrição à ata da sessão em inteiro teor. Artigo 192. Ultimada a fase de votação, será proposição, se houver substitutivo, emenda, subemenda aprovados, enviada à Comissão de Justiça e Redação para elaboração da redação final. Artigo 193. A redação final será discutida e votada depois de lida em plenário, podendo ser dispensada a leitura e requerimento de qualquer vereador. Parágrafo 1º. Somente serão admitidas emendas à redação final para evitar incorreção de linguagem ou contradições evidentes. Parágrafo 2º. Aprovada qualquer emenda, voltará a proposição à Comissão de Justiça e Redação para a elaboração da nova redação final. Parágrafo 3º. A nova redação final só será rejeitada através do voto contrário de 2/3 dos membros da Câmara. Artigo 194. Quando após a aprovação da redação final e até a expedição do autógrafo verificar-se inaptidão do texto, a mesa procederá à respectiva correção de qual dará o conhecimento ao plenário, não havendo impugnação, considerar-se-á aceita a correção. Em caso contrário, será reaberta a discussão para a decisão final do plenário. Parágrafo único. Aplicar-se-á o mesmo critério deste artigo aos projetos aprovados, sem emendas, nos quais, até a elaboração do autógrafo, verificar-se-á inexatidão do texto. Artigo 195. Aprovado o projeto de lei na forma regimental e transformado em autógrafo, será ele enviado ao prefeito no prazo de 10 dias úteis para fins da sessão e promulgação. Parágrafo 1º. Os autógrafos de projetos de lei, antes de serem remetidos ao prefeito, serão registrados em livro próprio e arquivados no departamento administrativo ou e-mail eletrônico, levando a assinatura dos membros da mesa. Parágrafo 2º. O membro da mesa não poderá, sob pena de sujeição, o processo de destituição recusar-se a assinar o autógrafo. Parágrafo 3º. Decorrido ao prazo de 15 dias úteis contados da data de recebimento do respectivo autógrafo, sem a sanção do prefeito, considerar-se-á sancionado o projeto, sendo obrigatório a sua promulgação pelo presidente da Câmara. E se este não o fizer no prazo de 48 horas, caberá ao vice-presidente obrigatoriamente fazê-lo em 48 horas. Artigo 196. Se o prefeito tiver exercido o direito de veto, parcial ou total, dentro do prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento do respectivo autógrafo, por julgar o projeto inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, o presidente da Câmara deverá ser comunicado dentro de 48 horas do aludido a respeito dos motivos do veto. Parágrafo 1. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 2. Recebido o veto do presidente, será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, que poderá solicitar audiência de outras comissões. Parágrafo 3. As comissões têm um prazo conjunto improrrogável de 10 dias para manifestação. Parágrafo 4. Se a Comissão de Justiça e Redação não se pronunciar no prazo indicado, a presidência da Câmara incluirá a proposição na pauta da ordem do dia, independentemente de parecer. Parágrafo 5º. O veto deverá ser apreciado pela Câmara dentro de 30 dias a contar de seu recebimento pelo Departamento Administrativo, em discussão e votação única. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobretudo as demais disposições até a sua votação final. Parágrafo 7. O presidente da Câmara convocará sessões extraordinárias para discussão do veto, se necessário. Parágrafo 8º. Para a rejeição do veto é necessário o voto de, no mínimo, maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo 9º. Rejeitado o veto, o projeto será enviado ao prefeito municipal em 48 horas para promulgação. Se o prefeito municipal não promulgar a lei nos prazos previstos e ainda no da sanção tacta, o presidente da Câmara promulgará e, se esse não fizer no prazo de 48 horas, caberá ao vice-presidente obrigatoriamente fazê-lo em 48 horas. Parágrafo 10. A manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Artigo 197. Os decretos legislativos e as resoluções, desde que aprovadas, os respectivos projetos serão promulgados e publicados pelo Presidente da Câmara. Artigo 198. Serão também promulgadas e publicadas pelo Presidente da Câmara as leis que tenham sido sancionadas tacitamente ou cujo veto total ou parcial tenha sido rejeitado pela Câmara. Artigo 199. Na promulgação de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis e decretos legislativos pelo Presidente da Câmara serão utilizados os seguintes preâmbulos. Emendas à Lei Orgânica Municipal. A Mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela, nos termos do artigo 36, o parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal. Leis, sanções tácitas. O Presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele, nos termos do artigo 44 do parágrafo 7º da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte lei. O veto total rejeitado. O Presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal manteve e ele promulga, nos termos do artigo 44 do parágrafo 7º da Lei Orgânica do Município de Piedade, a seguinte lei. Veto parcial rejeitado. O Presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal manteve e ele promulga, nos termos do artigo 44, parágrafo 7º, da Lei Orgânica do Município, os seguintes dispositivos de número. Decretos legislativos e resoluções. O Presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 200. Para a promulgação e a publicação da lei com sanções ou por meio de rejeição do veto total, utilizar-se-á a numeração subsequente àquela existente na Prefeitura Municipal. Parágrafo único. Quando se trata de veto parcial, a lei terá o mesmo número do texto anterior que pertence. Artigo 201. Código é a reunião de disposição legais sobre a mesma matéria, de modo orgânico e sistemático, visando estabelecer os princípios gerais do sistema adotado e prover as relações jurídicas de natureza comum ou pertencentes à matéria tratada. Parágrafo 1º. O presidente só receberá projeto de lei para tramitação na forma deste capítulo, quando a matéria, por sua complexidade ou abrangência, deve ser apreciada como código. Parágrafo 2º. Não se fará a tramitação simultânea de mais de 2 projetos de código. Artigo 202. Os projetos de códigos, depois de lido em plenário, serão publicados em site eletrônico da Câmara, onde permanecerá à disposição dos vereadores, sendo após encaminhada à Comissão de Justiça e Redação. Parágrafo 1º. Durante o prazo de 30 dias, poderão os vereadores encaminhar à Comissão de Emendas a respeito. Parágrafo 2º. Após encerrado o período de apresentação de emendas, a Comissão terá 30 dias para parecer ao projeto as emendas apresentadas. Parágrafo 3º. Após o período referido no parágrafo 2º, somente serão admitidas novas emendas à redação final para evitar incorreção em linguagem ou contradição evidente. Parágrafo 4º. Decorrido o prazo ou antes desse discurso, se a Comissão antecipar o seu parecer, entrará o processo para a pauta da ordem do dia. Artigo 203. Na primeira discussão, o projeto será discutido e votado em sua íntegra, salvo requerimento de destaque aprovado pelo plenário. Parágrafo 1º. Aprovado em primeiro turno de discussão e votação com emendas, voltará à Comissão de Justiça e Redação por até 10 dias para a incorporação das mesmas ao texto original do projeto. Parágrafo 2º. Encerrado o primeiro turno de discussão e votação, seguir-se-á a tramitação normal dos demais projetos, sendo encaminhadas às comissões de mérito. Parágrafo 3º. Somente serão admitidas novas emendas de redação final para evitar incorreção de linguagem ou contradições evidentes. Artigo 204. Não será aplicado o regimento deste capítulo aos projetos que cuidem de alterações parciais de códigos. Artigo 205. Os projetos de lei orçamentária de iniciativa do Poder Executivo, nos termos da Lei Orgânica do Município, deverão ser enviados à Câmara nos seguintes prazos. Diretrizes orçamentárias, até 30 de abril, com exclusão do primeiro ano de mandato, quando poderão ser encaminhadas até 31 de agosto. Plano plurianual, até 31 de agosto, no primeiro ano de cada governo. Orçamento anual, até 30 de setembro. Parágrafo 1º. Se não receber a proposta orçamentária no prazo mencionado neste artigo, a Câmara considerará como proposta de lei orçamentos vigente. Parágrafo 2º. Recebidos os projetos, o Presidente da Câmara, depois de comunicar o fato ao plenário e determinar imediatamente a sua publicação em meio eletrônico, convocará pelo menos uma audiência pública. Parágrafo 3º. Após a realização da audiência pública, os projetos irão à Comissão de Finanças e Orçamento, a qual terão incumbência de receber emendas apresentadas pelos vereadores no prazo de 10 dias. Parágrafo 4º. A Comissão de Finanças e Orçamento terá 15 dias de prazo para emitir parecer sobre os projetos de lei orçamentárias e a sua decisão sobre emendas. Parágrafo 5º. A Comissão de Finanças e Orçamentos deixará de receber emendas de que decorrerem aumento de despesa global, ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa que se vise modificar-lhe o montante, a natureza ou objetivo. Parágrafo 6º. As emendas do projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente poderão ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Indiquem recursos necessários, admitidos apenas provenientes de anulação de despesas, dotação para para pessoal e seus encargos, serviços da dívida, transferências tributárias para autarquias e fundações instituídas, mantidas pelo Poder Público Municipal, sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 7º. As emendas ao projeto de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 8º. Se não houver emendas, o projeto será incluído na ordem do dia da primeira sessão, sendo vedada a apresentação de emendas em plenário. Em havendo emendas anteriores, será incluído na primeira sessão após a publicação em meios eletrônicos do parecer das emendas. Parágrafo 9º. Se a Comissão de Finanças e Orçamentos não observar os prazos e elas estipulados neste artigo, o projeto será incluído na ordem do dia da sessão seguinte, com item único, independentemente de parecer. Parágrafo 10. Os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante abertura de crédito adicionais, suplementares ou especiais, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 206. As sessões nas quais se discute matéria orçamentária terão a ordem do dia preferencialmente reservada a essa matéria, e o expediente ficará reduzido a 30 minutos contados do final da leitura da ata. Parágrafo 1º. Tanto em primeiro como em segundo turno de discussão e votação, o Presidente da Câmara, de ofício, poderá prorrogar as sessões até o final da discussão e votação da matéria. Parágrafo 2º. A Câmara não entrará em recesso, ficando a sessão legislativa automaticamente prorrogada até que se ultime a discussão e a votação do orçamento. Parágrafo 3º. No primeiro e segundo turno serão votados primeiramente as emendas e uma a uma depois o projeto. Parágrafo 4º. Terão preferência na discussão o relator da Comissão de Finanças e Orçamentos e os autores das emendas. Artigo 207. O orçamento plurianual de investimentos terá sua dotação anual incluída no orçamento de cada exercício. Parágrafo 1º. Através de proposição devidamente justificada, o prefeito poderá, a qualquer tempo, propor à Câmara a revisão do orçamento plurianual de investimentos. Parágrafo 2º. Aplicam-se ao orçamento plurianual de investimentos as regras estabelecidas neste capítulo para o orçamento do programa. Artigo 208. O prefeito poderá enviar mensagem propondo modificações dos projetos a que se refere a este capítulo, enquanto não iniciada a votação da Comissão de Finanças e Orçamentos da parte cuja alteração é proposta. Artigo 209. Aplicam-se aos projetos de lei orçamentários, no que não contrariar disposto no capítulo, as regras do processo legislativo. Artigo 210. O controle externo da fiscalização financeira e orçamentária será exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 211. A mesa da Câmara enviará suas contas anuais ao Executivo até 1º de março de cada exercício, para fins de encaminhamento do Tribunal de Contas. Artigo 212. O Presidente da Câmara apresentará até o dia 20 de cada mês o balancete relativo aos recursos recebidos e as despesas do mês anterior, a providenciar a sua publicação em meio eletrônico. Artigo 213. Recebido o processo do Tribunal de Contas do Estado, com o respectivo parecer prévio a respeito da aprovação ou rejeição das contas do prefeito, o presidente, após a leitura em plenário, determinará sua publicação, inclusive em meio eletrônico, remetendo ao Departamento Administrativo, onde permanecerá à disposição dos vereadores. Parágrafo 1º. Após a publicação, o processo será enviado à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá o prazo improrrogável de 15 dias para emitir parecer e apresentar projeto de decreto legislativo, opinando sobre aprovação ou rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Parágrafo 2º. Se a Comissão de Finanças e Orçamento não observar o prazo fixado, o presidente designará um relator especial, que terá o prazo improrrogável de 5 dias para emitir parecer. Neste caso, caberá à mesa diretora apresentar o projeto de decreto legislativo, dispondo sobre aprovação ou rejeição das contas. Parágrafo 3º. Parecer pela Comissão de Finanças e Orçamento ou pelo relator especial nos prazos estabelecidos, ou mesmo sem ele, o presidente incluirá o parecer do Tribunal de Contas na ordem do dia e sessão imediata, para discussão e votação única. Parágrafo 5º. As sessões em que se discutem as contas terão expediente reduzido em 30 minutos, contados do início da sessão, se for o caso, ficando a ordem do dia preferencialmente reservada a essa matéria. Artigo 214. A Câmara tem o prazo máximo de 90 dias a contar do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas para julgar as contas do prefeito, observados os seguintes preceitos. O parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Rejeitadas ou aprovadas as contas do prefeito, será publicada a decisão por meio de decreto legislativo. Parágrafo único. Rejeitadas as contas, essas deverão ser imediatamente remetidas ao Ministério Público para os devidos fins. Artigo 215. Os serviços administrativos da Câmara far-se-ão através de seu departamento administrativo mediante instruções, portaria ou ordem de serviços baixados pelo presidente. Parágrafo único. Todos os servidores do departamento administrativo serão dirigidos e disciplinados pela presidência da Câmara, auxiliada pelo secretário administrativo. Artigo 216. A criação ou extinção de seus cargos e todos os serviços que integram a Câmara serão criados, modificados ou extintos por resolução. Fixação dos seus respectivos vencimentos serão disciplinados por lei, de iniciativa privativa da mesa. Artigo 217. A correspondência oficial da Câmara será elaborada pelo Departamento Administrativo sobre a responsabilidade da presidência. Artigo 218. Os processos administrativos serão organizados pelo Departamento Administrativo, conforme definido em resolução. Parágrafo único. Quando por extravio ou retenção indevida não for possível o andamento de qualquer proposição, o Departamento Administrativo providenciará a reconstituição do processo respectivo por determinação do presidente, que deliberará de ofício ou requerimento de qualquer vereador. Artigo 219. O Departamento Administrativo, mediante autorização expressa do presidente, fornecerá a qualquer munícipe que tenha legítimo interesse no prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 10 dias, certidões de atos, contratos de decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais, se o outro não for fixado pelo juiz. Artigo 220. O Departamento Administrativo terá os livros e fichas necessários aos seus serviços e especialmente os de contrato em geral, contabilidade e finanças, cópias de correspondência oficial, protocolo, registro de índice de papéis, livros e processos administrativos arquivados, termos de compromisso e posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores, termo de posse da mesa, declaração de bens, licitações e contratos para obras e serviços, termos de compromisso e posse de servidores. Artigo 221. Compete ao Departamento Legislativo a elaboração, organização e registro da tramitação dos processos legislativos da Câmara Municipal. Artigo 222. O Departamento Legislativo é composto pelas seguintes seções: Sessão de processo legislativo. Sessão de assessoria legislativa. Artigo 223. Compete à sessão de processo legislativo acompanhamento das etapas do processo legislativo, exercendo o controle de prazo das matérias em tramitação e alimentando o sistema de informações. Controlar os pedidos e informações, seus prazos e respostas. Elaboração da redação final do projeto aprovado. Elaborar o autógrafo dos projetos de lei que serem emitidos ao executivo e controlar prazos para sanção. Cuidar da legislação municipal, compilando as revogações e alterações de normas jurídicas e administrativas, fazendo as necessárias anotações, incluindo cruzamento e vínculos. Controlar a tramitação e zelar pela guarda dos processos em tramitação nas comissões e respectivos prazos. Receber as matérias e proposições destinadas à tramitação legislativa para as capas dos respectivos processos e encaminhá-los à mesa diretora. Informar a mesa, os vereadores e as comissões sobre tramitação de processos. Artigo 224. Compete à sessão da assessoria legislativa. Preparação das sessões com elaboração de roteiro, pauta, ordem do dia, controle de presença e de orador. Assessoramento da realização das sessões, fornecendo documentos e acompanhando a discussão e a votação de matérias. Apoio aos trabalhos das comissões, secretariando-os, orientando-os e elaboração de documento. Prestar informações e assessoramento técnico à mesa diretora, à comissão e aos vereadores. Redigir ou fazer minuta de projetos de proposições, parecer, exposições de motivos, ofícios, editais, memorandos e atos diversos. Providenciar o preparo de proposições e normas jurídicas a serem promulgadas e assinadas pela mesa ou pelo presidente. Orientar e supervisionar a técnica legislativa a ser observada na elaboração da proposição, documentos, expedientes que devem tramitar e ser assinados. Publicar nos meios oficiais, conforme exigência regimental, atas, atos, portarias, relatórios, pareceres, convocações, chamamentos, ementas, indicações, votação nominal e precedentes regimentais. Redigir proposições, uniformizando as apresentações e observando a redação oficial, nos termos da Lei Complementar nº 95/98. Encaminhar ao protocolo as matérias de que tratam o inciso anterior. Distribuir aos vereadores, quando solicitadas, cópias de proposições, correspondências, relatórios e outros documentos. Organizar processo de eleição dos membros da mesa diretora, providenciando os documentos e matérias necessárias. Redigir as atas das sessões da Câmara e da reunião das comissões. Realizar a transcrição integral ou sistematizada de pronunciamentos para a inserção de ata. Assistir às sessões da Câmara e às reuniões das comissões e fazer as necessárias anotações para as respectivas atas. Artigo 225. Quando por extravio ou retenção indevida não for possível o andamento de qualquer proposição, o Departamento Legislativo providenciará a reconstituição do processo respectivo por determinação do Presidente, que deliberará o ofício ou requerimento qualquer vereador. Artigo 226. O Departamento Legislativo terá os livros e fichas necessários aos seus serviços, especialmente os de protocolo, registro de índice de papéis, livros e processos legislativos e arquivados, atas das sessões da Câmara, registro de emendas à lei orgânica, leis, decretos, legislativos, resoluções, atos da mesa da presidência, ordens dos serviços, portarias e instruções, remessa de autos, protocolo, registro de índice de proposições em andamento arquivado. Parágrafo 1º. Os livros constantes no título 9 serão abertos, rubricados e encerrados pelo presidente da Câmara ou por funcionário designado para tal fim. Parágrafo 2º. Os livros, porventura adotados no título 9, poderão ser substituídos por outro sistema. inclusive eletrônicos, com a mesma finalidade, mediante autorização do Presidente da Câmara. Artigo 227. Os vereadores são agentes políticos investidos do mandato legislativo municipal para uma legislatura, pelo sistema partidário e de representação proporcional por voto secreto e direto. Artigo 228. Os vereadores tomarão posse nos termos deste regimento. Parágrafo 1º. Os suplentes, quando convocados, deverão tomar posse no prazo de 15 dias contados da data do recebimento da convocação em qualquer fase da sessão que compareça. Parágrafo 2º. Tendo prestado compromisso uma vez, fica o suplente de vereador dispensado de novo compromisso em convocação subsequentes, procedendo-se à mesma forma com relação à declaração pública de bens. A comprovação de, entretanto, serão sempre exigida. Parágrafo 3º. Verificadas as condições de existência de vaga ou licença de vereador, a apresentação do diploma e a demonstração de identidade cumpridas as exigências desse regimento, não poderá o presidente negar posse ao vereador ou suplente, sob nenhuma alegação, salvo a existência de caso comprovado de extinção de mandato. Artigo 229. Compete ao vereador residir no município, comparecer à hora regimental nos dias designados para abertura das sessões, nelas permanecendo até o seu término, votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara, salvo quando tiver ele próprio ou parente afim, ou consanguíneo, até terceiro grau, inclusive, interesse manifesto ou deliberação, sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo. Desempenhar-se dos encargos que lhe forem cometidos, salvo motivo justo alegado perante o presidente, ou mesa ou câmara, conforme o caso. Comparecer às reuniões da comissão, permanentes e temporárias, das quais seja integrante e prestador de informação, emitindo pareceres do processo e ele distribuídos, com observância dos prazos regimentais. Oi?
Vai até os 60. Tem mais 30. Uhum. Parei no... Estou terminando 29. 229.
Propor à Câmara todas as medidas que julgar convenientes no interesse do município e à segurança e ao bem-estar dos munícipes, bem como impugnar as que lhe parecem contrárias aos interesses públicos. Comunicar sua falta ou ausência quando tiver motivo justo para deixar de comparecer às sessões plenárias ou às reuniões das comissões. Não incorrer nas práticas proibidas constantes da sessão do capítulo do Poder Legislativo, discriminadas na Lei Orgânica do Município. No ato da posse, os vereadores deverão descompatibilizar-se e fazer declaração de seus bens, que será anualmente atualizada, bem como na data em que se agente público deixar o exercício do mandato. Comparecer decentemente trajado às sessões. Cumprir os deveres dos cargos para os quais foi eleito ou designado. Votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara, salvo quando ele próprio tem interesse pessoal na mesma, sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo. Comportar-se em plenário com respeito, não conversando em tom que perturbe os trabalhos. Obedecer às normas regimentais quanto ao uso da palavra. Propor à Câmara todas as medidas que julgar convenientes aos interesses do município e à segurança e bem-estar dos munícipes, bem como impugnar a que lhe pareçam contrárias ao interesse público. Parágrafo único. Compete à Presidência da Câmara tomar as providências necessárias à defesa dos direitos dos vereadores, quando no exercício do mandato. Artigo 230. Se qualquer vereador cometer dentro do recinto da Câmara excesso que deve ser reprimido, o presidente conhecerá do fato e tomará as seguintes providências conforme sua gravidade: advertência pessoal, advertência em plenário, cassação da palavra, determinação para retirar-se do plenário, proposta de sessão secreta para a Câmara discutir a respeito, que deverá ser aprovada por 2/3 dos membros da Casa, denunciar para a cassação do mandato por falta de decoro parlamentar. Parágrafo único. Para manter a ordem do recinto da Câmara, o presidente poderá solicitar a força policial necessária.
Ainda mais 30 artigos para ser lido, consultaria os servidores se deixaria para a próxima sessão para continuarmos a leitura do regimento interno. Em virtude, temos ainda requerimentos, indicações e 2 projetos em pauta aí para ser lido. A concordância de todos?
231. Projeto de lei número 1 de 2020. Dispõe sobre a municipalização do licenciamento ambiental conforme especifica e da outras providências. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação da Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei número 1 de 2020, que dispõe sobre a municipalização do licenciamento ambiental, conforme especifica e dá outras providências. Acompanha o projeto justificativa, a legislação pertinente, bem como a ata e aprovação do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Justificativa. Projeto de Lei nº 1 de 2020, que tem por objetivo implantar a municipalização do licenciamento ambiental, conforme especifica e dá outras providências. O licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, materializado através de um procedimento administrativo. Seu objetivo é atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, aprova a concepção, a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou que possam causar degradação ambiental. A condição da Deliberação Normativa 1 de 2018 do Conselho Estadual do Meio Ambiente permitiu os municípios executar, no âmbito municipal, o procedimento de licenciamento ambiental de baixo impacto, visando agilizar a análise dos empreendimentos, assim estimular o desenvolvimento, bem como aumentar a atuação local do Poder Público e do Conselho Municipal do Meio Ambiente sobre a questão ambiental. Cumpre esclarecer que o projeto visa habilitar o município somente ao licenciamento ambiental de empreendimentos de baixo impacto, estando restrito a essa modalidade, sendo que os licenciamentos ambientais de médio e alto impacto continuarão a ser feitos pelos órgãos estaduais e federais. Atualmente, Piedade conta com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, que está apta a realizar licenciamento ambiental, razão do presente projeto de lei. O Conselho Municipal do Meio Ambiente analisou a minuta e aprovou conforme cópia da ata anexa. Assim, solicitamos análise por esta Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 8 de janeiro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1 de 2020 dispõe sobre a municipalização do licenciamento ambiental conforme especifica e dá outras providências. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Piedade autorizado a executar no âmbito municipal o procedimento de licenciamento ambiental de baixo impacto, conforme deliberação normativa do Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo. Artigo 2º. As atividades e empreendimentos caracterizados de baixo impacto local estão relacionados ao anexo 1, parte integrante desta lei. Artigo 3º. O município compete a implantação, manutenção e infraestrutura legal, administrativa e técnica necessária para a viabilização do sistema de licenciamento e fiscalização ambiental. Analisar os documentos, projetos e estudos ambientais apresentados a realizar vistorias e inspeções técnicas, quando necessárias, observando a legislação federal, estadual e municipal que regem licenciamento ambiental, bem como as normas, diretrizes e procedimentos da Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Avaliar a extensão territorial dos impactos ambientais das atividades do objeto do pedido de licenciamento ambiental. Encaminhar o pedido ao órgão e à entidade estadual competente para o devido licenciamento. No caso de tais impactos, ultrapassarem os limites territoriais. Dar publicidade aos pedidos de licenciamento no jornal local, assegurando-lhes o acesso às informações técnicas, especialmente aquelas que permitem avaliar a extensão territorial dos impactos ambientais das atividades objeto de pedido de licenciamento. Promover eventos e colaborar no desenvolvimento de medidas que visem aprimorar a fiscalização do licenciamento ambiental. Implantar e manter atualizado o cadastro de atividades sujeitas ao licenciamento de fiscalização. Elaborar relatório anual referente à emissão de licenças e imposição de penalidades decorrentes da execução de licenciamento e submetê-los à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Artigo 4º. Fica determinado o uso da Política Municipal do Meio Ambiente como ferramenta balizadora para análise e definições técnicas do licenciamento ambiental do município de Piedade. Artigo 5º. Toda e qualquer solicitação envolvendo os trâmites relacionados ao licenciamento ambiental municipalizado deverá ser protocolizada na Prefeitura Municipal de Piedade em formulário próprio, recolhidos as eventuais taxas pertinentes, cujo comprovante deverá ser apresentado em 5 dias sob pena de caducidade de arquivamento do pedido. Artigo 6º. As eventuais taxas a que se refere o artigo anterior estão relacionadas ao anexo 2, parte integrante desta lei. Artigo 7º. A correção monetária incidirá anualmente, conforme variação do IPCA. Artigo 8º. As penalidades decorrentes do descumprimento das normas e diretrizes impostas sobre licenciamento ambiental obedecerão no que couber às disposições dos decretos estaduais, federal de crimes ambientais e decreto federal, assim como legislação municipal pertinente. Artigo 9º. As receitas arrecadadas com as taxas de análise de licenças, infrações e demais recursos serão destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Artigo 10º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário, Prefeitura Municipal de Piedade, 8 de janeiro de 2020, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1 de 2020, da denominação Estrada Municipal PDD 223, no bairro do Limau. Prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Estrada Municipal PDD 223, que liga o bairro do Limau ao bairro da Fazendinha, com início no KM 9.600 da Estrada Municipal Carolina Paz Grangeiro, até a ligação da antiga Estrada Velha de Sorocaba, passa a ter a seguinte denominação: Estrada Municipal Lourival Canales Lur. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor Lourival era conhecido como Canales, contribuiu muito para o crescimento do bairro, trabalhando como quarteirão e era experiente em doma de animais, que eram muito usados na época para uso nas lavouras e transportes. Também apresentou serviços voluntários, religiosos, viveu metade da sua vida como testemunho de Jeová e encerrou sua jornada em 5/10/2019. Portanto, considerar-se justo o poder legislativo apresentado do povo pedadense, renda a sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de janeiro de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Projeto de lei sendo encaminhados à Procuradoria Jurídica da Câmara para parecer jurídico e a seguir serão encaminhados às comissões competentes para os pareceres das comissões. Quanto aos ofícios, ficarão e o convite à disposição dos senhores vereadores na secretaria. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 152/2019. Solicita informações sobre reforma da Escola Municipal Maria Aparecida Vieira de Campos. Senhor Presidente, considerando a existência de diversas irregularidades na Escola Municipal Maria Aparecida Vieira de Campos, no bairro do Jurupará, tais como goteiras, falta de acessibilidade de revestimento, deterioração do forro e fiações elétricas expostas, requeiro à mesa ouvido egrégio plenário e atendidas às demais disposições regimentais que se oficia o senhor prefeito o seguinte questionamento. Quando será realizada uma necessária reforma para solucionar os problemas? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Após vistoria no local, foi possível constatar todas as irregularidades supracitadas, situação que tem deixado em risco todos os alunos da unidade, bem como profissionais que ali atuam, motivo que suscitou a elaboração do presente requerimento. Plenário, vereador Roberto Rolim, 13 de dezembro de 2019. Vereador Daniel Dias de Moraes, vereador Mauro Vieira Machado.
Em discussão, o requerimento.
Senhor Presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, uma boa noite a todos. Bom, o que me traz aqui hoje? Primeiramente, eu gostaria, de uma certa forma, lamentar pela situação, porque esse requerimento foi protocolado e foi feito no ano passado, mas devido aos trabalhos e o acúmulo de trabalhos, na verdade, não pôde ser lido naquela sessão, na última sessão, que talvez hoje a gente já teria uma resposta. Mas agora, nessa semana, já iniciou a escola, né? Os trabalhos da escola. Mas, enfim, gostaria também de estar reforçando essa questão aqui pelo seguinte. Essa escola, lá no bairro do Jurupará, tem diversas irregularidades, como a gente pôde identificar lá, em loco que a gente estava presente, eu e o presidente Daniel. E uma outra coisa também que não foi citada nesse requerimento, mas talvez possivelmente num próximo que a gente venha a fazer, a questão do portão. É um pequeno portão para uma certa quantidade de alunos. Se eu não me engano, o doutor Daniel pode estar, talvez se lembre disso, 200 alunos, né? Imagina se for necessário sair aquelas crianças rápido. Como que vai ser feito nesse portão pequeno? Infelizmente não foi colocado nesse requerimento naquele dia, mas a gente pode estar fazendo isso depois. E tem outras escolas também, inclusive do bairro do Piraporinha, que também tem esse problema. Eu vou estender um pouquinho, mas tem a ver com educação. Tem esse problema. Lá eu conversei com uma das mães e pedi para ela protocolar pedido, vistoria da Defesa Civil. E eu acredito que esse daqui também seria um caso. Da gente pedir a solicitação da Defesa Civil lá. E gostaria de pedir também o reforço de vocês, gente, se puderem assinar junto aqui também, eu acho importante, né, para estar mostrando a força e a preocupação da Câmara que está acontecendo com essas escolas lá. Obrigado pela atenção.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 1 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Manuel de Aquino Rezende. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Manuel de Aquino Rezende, médico muito conhecido e estimado, que recebeu o título de cidadão pedadense por conta de seu trabalho social no município. O falecimento ocorreu no dia 21 de 12 de 2019 e o homenageado possuía 89 anos. Requeiro ainda que, após a deliberação, dá-se ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de janeiro de 2020. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Requerimento número 2.
O voto de pesar será encaminhado à família lutada.
Requerimento número 2, 2020. Solicito informações sobre a implantação de saneamento básico na Vila Moraes, Campinim e Vila Nova. Senhor Presidente, considerando os recentes obras de implantação de saneamento básico no município de Piedade, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas às demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos. Quanto foi concluído da obra? 2. São verídicas as informações de que a referida obra se encontra parada? Se sim, por qual motivo e há quanto tempo? 3. Qual a previsão de entrega da mesma? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Tendo em vista o ótimo trabalho que a administração municipal vem fazendo, que a referida obra terá grande impacto positivo na sociedade, vendo por meio desta, requerer informações para sanar dúvidas dos munícipes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de janeiro de 2020. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 3 de 2020. Solicito informações sobre a barragem rompida no bairro do Miguel Russo. Senhor Presidente, considerando o rompimento da barragem do Miguel Russo, a qual trouxe inúmeros prejuízos aos moradores locais, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas às demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Houve autorização por parte da Prefeitura para a construção da barragem? Em caso afirmativo, favor enviar cópia do documento autorizativo. 2. Qual o nome do engenheiro responsável pela autorização? Em caso de funcionário não pertencente ao quadro de servidores da administração municipal, favor consultar os órgãos competentes. 3. Houve levantamento sobre a capacidade de água que a barragem suporta? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Há necessidade de apurar a responsabilidade pelo rompimento do reservatório, uma vez que muitas famílias sofreram diversos prejuízos, ficando até mesmo desabrigadas pelo fato ocorrido. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de janeiro de 2020. Vereador Adelson Vieira de Jesus.
Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 4 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Silvio Eduardo Schneider. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Silvio Eduardo Schneider, com 55 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 12 de 1 de 2020. Requeiro ainda que, após a deliberação,
Deficiência Família Lutada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de janeiro de 2020. Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 5 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Expedito Ferreira. Senhor presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais, que registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Expedito Ferreira, conhecido como Papai Noel, com 86 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido dia 13 de 1 de 2020. Requeiro ainda que, após a deliberação, deficiência família enlutada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de janeiro de 2020. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 6 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Marcílio Domingues. Senhor presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Marcílio Domingues, com 86 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido dia 22 de 1 de 2020. Requeiro ainda que, após a deliberação, deficiência família enlutada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de janeiro de 2020. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 7 de 2020. Questiona se a viela da Rua Maria Sateriana está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvida a igreja plenário e atendidas às demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento. A viela da Rua Maria Sateriana da Vila Maria está apta a receber denominação? Em caso afirmativo, favor enviar o croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida viela. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de janeiro de 2020. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 189 de 2019. Indica instalação de contêiner para lixo na rua Tenente Procópio. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, em exercício, obedecidas às formalidades regimentais, a instalação de contêiner de lixo na rua Tenente Procópio, em frente ao Colégio Crescer. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de dezembro de 2019. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação 190 de 2019. Indica colocação de contêiner no bairro do Piratuba do Sampaio. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, em exercício, obedecidas às formalidades regimentais, a colocação de contêiner no bairro Piratuba do Sampaio, próximo à residência da senhora Esdra. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de dezembro de 2019. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação 191 de 2019. Indica o aumento de bolsão de motos na rua Comendador Parada. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, em exercício, obedecidas às formalidades regimentais, o aumento do bolsão de motos situado próximo ao Banco Itaú na rua Comendador Parada, ou então a criação de outros bolsões na mesma localidade. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de dezembro de 2019. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 1 de 2020. Indica instalação de tubos na rua João Mendes Marques, na Vila Moraes. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, a instalação de tubos na rua João Mendes Marques, próximo ao Bar da Talita, na Vila Moraes. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de janeiro de 2020. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 2 de 2020. Indica a manutenção de estrada na Vila Elva. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras em estrada da Vila Elva, próximo à Igreja Assembleia de Deus. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de janeiro de 2020. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 3 de 2020. Indica melhorias no bairro Piraporinha. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, alargar, nivelar e colocar pedras na estrada municipal PDD 455 e PDD 020, bem como a realização de melhorias no açude próximo ao mercado Pinheirão. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de janeiro de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 4 de 2020. Indica a instalação de abrigo de ônibus no bairro dos Garcias. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de abrigo de ônibus na estrada municipal Carolina Paz Grangeiro, próximo à padaria Tia Anastácia, no bairro dos Garcias. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de janeiro de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 5 de 2020. Indica implantação de faixa adicional na rodovia SP79. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que para que encaminhe ao responsável pelo Departamento de Estradas e Rodagem a necessidade de implantação de uma terceira faixa na rodovia SP79, em trecho que se inicia em frente à Vila Moraes, após a lombada, até aproximadamente 1 quilômetro sentido Tapiraí. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de janeiro de 2020. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 6 de 2020. Indica instalação de pontos de ônibus na rodovia SP79. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, para que encaminhe ao responsável pelo Departamento de Estrada de Rodagem a necessidade de instalação de 2 pontos de ônibus na rodovia SP79, um em cada lado da via, próximo à loja da Ângela, na Vila Moraes. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de janeiro de 2020. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 7 de 2020. Indica a realização de tapa-buracos na Vila Moraes. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização de tapa-buracos em todas as vias asfaltadas da Vila Moraes. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de janeiro de 2020. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 8 de 2020. Indica a manutenção da rua Toshiuki Shintani, na Vila Moraes. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção de nivelar e colocar pedras na rua Toshiuki Shintani, na Vila Moraes. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de janeiro de 2020. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 9 de 2020. Indica a manutenção da rua Laurindo Vieira Camargo, na Vila Moraes. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras na rua Laurindo Vieira Camargo, na Vila Moraes. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de janeiro de 2020. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 10 de 2020. Indica a manutenção da rua Professor Arthur Augusto Antônio, na Vila Moraes. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras no trecho sem asfalto da rua Professor Arthur Augusto Antônio, na Vila Moraes. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de janeiro de 2020. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 11 de 2020. Indica a manutenção da estrada do Barracão do Laureano Pires, na Vila Moraes. Senhor Presidente, indico ao Senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras na estrada do barracão do Laureano Pires, na Vila Moraes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de janeiro de 2020. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 12 de 2020. Indica a instalação de placas denominativas na Vila Moraes. Senhor Presidente, indico ao Senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de placas que dão denominação às vias na Vila Moraes, bem como a substituição de placas que se encontram deterioradas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de janeiro de 2020. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 13 de 2020. Indica a manutenção da estrada do bairro do Rosário. Senhor Presidente, indico ao Senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras em estrada do bairro do Rosário, via que contorna o bairro e suas transversais. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de janeiro de 2020. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 14, 2020. Indica a manutenção da estrada da Cachoeira da Fumaça. Senhor Presidente, indico ao Senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras na estrada da Cachoeira da Fumaça, via que se inicia na rodovia SP-79, no bairro do Cafro, e segue até o comércio do Senhor Gabriel, próximo à Cachoeira. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de janeiro de 2020. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 15 de 2020. Indica a manutenção de estrada que liga o bairro Sarapuí de Cima à Vila Elvio. Senhor Presidente, indico ao Senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras em estrada que liga o bairro Sarapuí de Cima, próximo ao comércio Sérgio Ovídio, à Vila Elvio. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de janeiro de 2020. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 16, 2020. Indica a manutenção de estrada que liga o bairro do Batata Doce ao bairro do Sarapuí de Cima. Senhor Presidente, indico ao Senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, manutenção, nivelar e colocar pedras em estrada que liga o bairro do Batata Doce, próximo ao comércio do Senhor Joel, ao bairro Sarapuí de Cima, próximo ao comércio do Senhor Sérgio. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de janeiro de 2020. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 17 de 2020. Indica a manutenção da estrada do bairro do Limal. Senhor Presidente, indico ao Senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras em estrada do bairro do Limal, em trecho que se inicia próximo ao comércio da Dona Alice, passando pela Congregação Cristã do Brasil e retornando ao bairro até o comércio do Fião. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de janeiro de 2020. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 18 de 2020. Indica a manutenção de estrada que liga o bairro Santos e Paiol ao bairro Sarapuí de Cima. Senhor Presidente, indico ao Senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras em estrada que liga o bairro Santos e Paiol, próximo à antiga venda do Juca, ao bairro Sarapuí de Cima, próximo à propriedade do Lucas, bem como as vias transversais do trecho. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de janeiro de 2020. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 19 de 2020. Indica a manutenção da estrada do bairro do Juro Parazinho. Senhor Presidente, indico ao Senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras em estrada do bairro Juro Parazinho, via que se inicia na estrada municipal Carolina Paz Grangeiro, próxima à residência do Senhor Laércio, passando pelo Aras Pedroso até a estrada principal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de janeiro de 2020. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 20 de 2020. Indica a manutenção da rua Edgar Pisque na Vila Moraes. Senhor Presidente, indico o senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção de velar e colocar pedras na rua Edgar Pisque na Vila Moraes. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de janeiro de 2020. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 21 de 2020. Indica a manutenção de estradas no bairro do Gurgel e demais bairros adjacentes. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras em todas as estradas do bairro do Gurgel, Piraporinha, Pires, Veirinha, Furnas, Furninhas, Godinho e Soares. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de janeiro de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 22 de 2020. Indica a construção de um salão ecumênico no cemitério Jardim Eterno. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a construção de um salão ecumênico na área central do cemitério Jardim Eterno. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de janeiro de 2020. Vereador Daniel Dias de Moraes. Indicação número 23 de 2020. Indica o desassoreamento do rio Pirapora em trecho do bairro do Gurgel. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, o desassoreamento do rio Pirapora em trecho do bairro do Gurgel, próximo ao sítio Riacho das Pedras, bem como a elevação da estrada que atravessa o curso d'água. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de janeiro de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 24 de 2020. Indica a substituição de linha de tubos no bairro das Furnas. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a substituição de linha de tubos em estrada municipal do bairro das Furnas. Próxima residência do senhor Milton Dias. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de janeiro de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 25 de 2020. Indica a manutenção de estrada que dá acesso ao bairro Sampaio. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras em estrada que se inicia na Estrada Velha de Sorocaba, passa pelo Pesqueiro Nascente e dá acesso ao bairro Sampaio. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de janeiro de 2020. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação número 26 de 2020. Indica a limpeza das margens da rua José Batista. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a limpeza das margens da rua José Batista, desde a empresa Vimax até o bairro Capela de São Roque. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de janeiro de 2020. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação número 27 de 2020. Indica a notificação de proprietários de imóveis na rua José da Silva Soares Sobrinho. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a notificação aos proprietários de dois imóveis na rua José da Silva Soares Sobrinho, que haja devida limpeza dos lotes. Ambas as propriedades se encontram no fim da referida via. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de janeiro de 2020. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação número 28 de 2020. Indica melhoria na canalização da rua José da Silva Soares Sobrinho. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a melhoria da canalização, nivelamento dos degraus das canaletas na rua José da Silva Soares Sobrinho. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de janeiro de 2020. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação número 29 de 2020. Indica a manutenção da estrada do bairro do Jurupará. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras de todas as estradas não pavimentadas do bairro do Jurupará. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de janeiro de 2020. Vereadora Marli Aparecida Godim. Indicação número 30 de 2020. Indica a realização de estudo para acréscimo de vagas no estacionamento na rotatória Coração de Jesus. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização de estudo para o acréscimo de vagas de estacionamento na rotatória da Coração de Jesus, próximo à Igreja Sagrada Coração de Jesus. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de janeiro de 2020. Vereadora Marli Aparecida Godinho. Indicação número 31 de 2020. Indica a manutenção da travessa da rua Aurélia Amaral Santos. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção de nivelar e colocar pedras em travessa da rua Aurélia Amaral Santos, fotos do local em anexo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de janeiro de 2020. Vereador Wagner Takeshi Yoshizako. Indicação número 32 de 2020. Indica a manutenção de estrada no bairro Siriaco de Baixo. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras em estrada do bairro Siriaco de Baixo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de janeiro de 2020. Vereador Wagner Takeshi Yoshizako.
As indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal. Passamos, encerrado o expediente, né, um pouco, passamos um pouquinho do horário, né, mas tinha que limpar a pauta para segunda-feira a gente ter uma sessão com mais projetos. Consulta, senhor vereador, se dispensam intervalo regimental. Passamos à ordem do dia com o projeto de lei número 13, do vereador Alex, 13 de 2019, do vereador Alex Pinheiro da Silva. O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura? Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.445 de 2019. Projeto de Lei nº 13 de 2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, dá denominação à Estrada Municipal PDD 292, localizada no bairro da Cachoeira da Fumaça. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo do parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 28 de 1 de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, Benedito Alves dos Santos, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Informando só os senhores que exista o interesse deles também, né, do projeto do Uber, está nas comissões de justiça e redação para melhor adequação, uma redação melhor. Durante a semana, o professor Samuel está reunido com os vereadores para adequar melhor o projeto, que está um pouco imperfeito. Então, na próxima semana, certeza que estará na pauta para votação. Só informando. Quer falar? Não, mas no, no, a Câmara, mas eu quero entender, porque nós vamos passar pra, partir para o campo pessoal, só que nós não temos culpa, que o prefeito mandou para nós no final do recesso. Então, foi no final do recesso que ele mandou, no começo do recesso. Então, então não, vai ser aprovado, está nas comissões para ser aprovado.
Questão de ordem, senhor presidente. Encerrar a sessão.
Não havendo mais projetos em pauta, nem vereadores que explicação, pessoal, agradeço a presença dos senhores vereadores, do senhor e senhora Lida, que era encerrada a presente sessão.